Senhores vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos da galeria, ouvintes da Rádio Agudo e da Rádio Web, meu boa noite. Solicito ao secretário para que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes. Há quórum para instalar a sessão.
Havendo quórum para instalar a sessão e invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta sessão. Passamos para as correspondências recebidas e correspondências expedidas. Os vereadores que desejam que se faça a leitura das mesmas, inscrevam-se junto à mesa.
Senhor presidente, vereador Rui, gostaria que fosse lida a correspondência recebida 235/09.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência recebida sob o número protocolo 235/09.
Correspondência para fazer ligações de longa distância nacional. Com esse plano, você tem 350 minutos para realizar chamadas de DDD e pagará R$105,45 por mês, com impostos. Suas ligações de longa distância nacional de fixo para fixo são tarifadas em 0,29 reais por minuto, centavos por minuto. E suas ligações de fixo para celular, de acordo com as tarifas do plano básico, que você encontra no site www.telefonica.com.br. Com os minutos 15 empresarial, você tem um pacote de minutos sob medida para seu negócio e tarifa única, o que proporciona controle de gastos e transparência em suas ligações. Confira os benefícios do seu plano: controle e gestão, acompanhamento de gastos com detalhamento de ligações, flexibilidade. Se for preciso, você poderá trocar de plano quando quiser. Simplicidade. A tarifa é única, independentemente do destino e horário das ligações. Atendimento especializado. Profissionais treinados prestam suporte 24 horas, 7 dias por semana. Agora você sabe exatamente quanto vai gastar todo mês com as ligações DDD de sua empresa. Comece a aproveitar seu novo plano e use sempre o 015. Ligue 015 mais DDD mais número desejado. Cole os adesivos que você recebeu em locais de fácil visualização, para que todos na empresa usem o código correto para efetuar ligações. Caso necessite de mais informações, entre em contato com nossa central de relacionamento 0800 015 1500, que está à sua disposição. Atenciosamente, Diretoria de Marketing, Telefonia de Negócios.
Vereador Paulo solicita a leitura da correspondência expedida, protocolado sob número 78/2009. Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência expedida sob o protocolo número 78/2009.
Correspondência expedida sob o número 78/2009. Assunto: apresentação de demanda da 4ª Marcha Capital do Poder Legislativo da 4ª Colônia. Prezado senhor, apresentamos a seguinte demanda, que solicitamos seja inscrita dentro do conjunto de reivindicações que serão apresentadas à Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística, com reivindicações de Agudo, com proveito para o município de Agudo e de todos os municípios da 4ª Colônia. Estadualização da estrada municipal que liga a sede do município de Agudo à usina hidrelétrica de Dona Francisca e ao Parque Estadual da 4ª Colônia, localizado na área de alagamento da citada usina, com vistas às suas sua inscrição na malha rodoviária estadual para ampliação e futura pavimentação. Justificativa. O Parque Estadual da Quarta Colônia, criado pelo Decreto 44.186, localizado nos municípios de Aguda e Barama, foi incluído no plano de investimento em unidades de conservação lançado recentemente pelo governo do estado. Para esta unidade foram destinados R$ 2.005.820, que deverão ser aplicados na estruturação básica daquele parque, que tem acesso principal a partir de Agudo, utilizando pela estrada Agudo Nova Boêmia, com extensão de 28 quilômetros, considerando que aquela unidade ambiental será também de turismo ecológico. Necessário será ampliar e melhorar com pavimentação aquela via, iniciando-se esta ação no entroncamento da rua Hugo Brown com a RS 348, lado oeste da cidade de Agudo. A encapação da via pelo estado é vital para que possa receber investimentos públicos. Na certeza do acolhimento, subscreva-nos. Atenciosamente, vereador Paulo Unfer, vice-presidente.
Passamos, então, para a apresentação de proposições. Solicito ao secretário que faça a apresentação das mesmas.
Projeto de Lei 22 de 2009 dispõe sobre a concessão de uso de imóvel e subvenção social à Associação Beneficente Amor Perfeito e da Outras Providências. Mensagem. Senhor presidente, senhores vereadores, ao cumprimentarmos vossas excelências, encaminhamos para trâmite em regime de urgência o projeto de lei que dispõe sobre a concessão de uso de imóvel e subvenção social à Associação Beneficente Amor Perfeito e da Outras Providências. Diante da ineficiência do Estado em promover políticas públicas de proteção social que resgatem o vínculo familiar e de pertencimento comunitário ao segmento de crianças e adolescentes, o Poder Judiciário, através de ação civil pública, determinou que o município edificasse abrigo para crianças e adolescentes, em cumprimento ao artigo 204 da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Poder Público Municipal, em parceria com a sociedade civil, mobilizou-se para a criação de uma entidade responsável, surgindo então a Associação Beneficente Amor Perfeito, cuja diretoria está constituída por representantes de vários segmentos de nossa sociedade. Com a finalidade de administrar o abrigo transitório Amor Perfeito. Serão oferecidas 23 vagas para crianças e adolescentes de ambos os sexos, de 0 a 18 anos, sendo 15 vagas para abrigados de Agudo e 8 vagas para abrigados de Paraíso do Sul. Para a execução das finalidades previstas, o Executivo Municipal dá em concessão de uso gratuito ao abrigo transitório Amor Perfeito, imóvel de sua propriedade e a fim de que possa ser mantida a estrutura da instituição, propõe-se a dar aporte financeiro mensal de R$ 15.000 e o município de Paraíso do Sul participará com R$ 8.000 mensais, mediante convênio firmado com a associação. Os recursos serão destinados ao custeio das despesas inerentes ao regular funcionamento do abrigo transitório. Na certeza da aprovação do projeto apresentado, renovamos nossos protestos de elevada consideração com vossas excelências, sempre voltados aos interesses municipais. Prefeito Ari Alves, anunciação. Requerimento 11 de 2009. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe o artigo 148, inciso 1º do Regimento Interno, requer tramitação e regime de urgência especial prevista no artigo 147, inciso 2 do já citado texto legal, para o projeto de lei 22 de 2009, em plenário agudo, 1º de junho de 2009. Vereador Paulo Unfer. Requerimento 12 de 2009. O vereador que este subscreve em cumprimento ao disposto no artigo 176, parágrafo 2º, inciso 4º do Regimento Interno, requer instalação de sessão extraordinária prevista no artigo 120 do mesmo texto legal para a discussão geral e deliberação do projeto de lei 22 de 2009, em plenário agudo, 1º de junho de 2009. Vereador Paulo Unfer.
Passamos agora ao pequeno expediente, onde fará uso da palavra o vereador Rui Milbra.
Quero inicialmente cumprimentar o presidente da mesa, o vereador Valério Tribin, secretário Itamar Puntel, aos demais colegas vereadores, servidores da casa, as pessoas que se encontram na galeria, ao comunicador da Rádio Agudo, meu amigo Márcio Nunes, aos ouvintes da Rádio Agudo e aos internautas que nos acompanham via internet. Tenho algumas indicações na noite de hoje e alguns alertas também. Peço à Secretaria de Obras que proceda o patrulhamento da descida do Cerro do Fuso, na Nova Boêmia, uma vez que as máquinas se encontram na região e também levando em consideração as condições precárias da estrada, praticamente intransitáveis, onde já houve a intervenção da própria comunidade nas melhorias da estrada, que é inaceitável e injustificável, uma vez que a região é muito produtiva e rentável também para o nosso município. Queria deixar aqui também uma atenção aos órgãos competentes sobre algo que poderá acontecer. Poderá vir a ser uma tragédia anunciada na Vila Rosa. Ônibus escolar desembarcam os alunos na via contrária ao colégio, ou seja, no sentido centro-hospital, fazendo com que os alunos, após descerem do ônibus, atravessem pela frente ou por trás do ônibus, uma vez que os ônibus poderiam fazer o retorno na esquina da rua José Bonifácio com a rua Germano Hentschke, desembarcando os alunos já no lado certo do colégio. Outro fato chegado até o vereador, um questionamento dos moradores da Vila Progresso, também conhecida como a antiga Vila do Sapo. Se questiona o fato do calçamento recebido na Avenida Euclides Kliman, já que lá existe uma rua de curta extensão entre a Rua José Bonifácio e a Avenida Euclides Kliman, denominada Rua Benno Helmut Petter, cujo calçamento já foi pago nos meados dos anos 90, se não me falta a memória, época da administração do Zari. Perguntam, por que esta discriminação? Ou será que vai ser estendido o calçamento também a eles, já que lá estão com a mão na massa? Seria isso, senhor presidente, a minha primeira participação.
Passo a palavra ao colega vereador Stefan Stopp.
Quero cumprimentar o presidente da mesa, vereador Valério Tribin, Itamar, secretário, e demais colegas vereadores. Pessoas que se encontram na galeria, ao comunicador da Rádio Aguda, ao Márcio, e aos funcionários da Câmara, e aos ouvintes da Rádio Aguda. Quero dizer a todos que a chuva prejudicou um pouco as estradas, mas a prefeitura já está recuperando de novo. Até o Rui está certas coisas. Está certo, não? Mas as máquinas estão trabalhando para esses lados lá. Então, vão ser recuperados de novo. E era, por enquanto, isso, senhor presidente.
Dando continuidade, passo a palavra ao colega vereador Wilson Dias.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores. Cumprimento as pessoas que estão na galeria e também os que, através da rádio, estão nos acompanhando nesta noite. Gostaria de fazer um comentário rápido, senhor presidente, colegas vereadores, em relação à questão do recolhimento do lixo. Muito forte comentário em relação a esta prestação de serviços da PRT, que é uma empresa contratada pelo município de Agudo, com aprovação inclusive por esta casa, para realizar o trabalho de recolhimento do lixo em nossa cidade, em nosso município, enfim. Trabalho que está muito aquém do desejado e contratado, acordado pelo município e a PRT. Então, senhor presidente, diante dessa circunstância, diante dos fatos que têm ocorrido, como vereador, sugiro que o município, de posse do contrato, acione definitivamente a PRT nas instâncias previstas neste contrato firmado. Não é possível o município pagar por um trabalho que não está acontecendo conforme o que se espera. E temos todas as proteções em cima do contrato feito. Cabe ao município agir com mais firmeza em relação a esta empresa que não está cumprindo com a sua parte. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Passo a palavra ao colega vereador Dário Gais.
Saúdo a mesa diretora, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, ouvintes da Rádio Agudo, pessoas que nos acompanham através da internet. Um dos meus assuntos na noite de hoje era justamente o assunto abordado já pelo colega, salientar que temos moradores em nossa cidade que já faz, no dia de amanhã, uma semana que não recebem o recolhimento do lixo em frente às suas residências. Salientar da importância do município em realmente pressionar a empresa a voltar a normalizar o serviço, que é de suma importância, uma vez que o lixo também é saúde, e falar em que todo dia as pessoas têm que, em frente à sua residência, olhar se aquelas sacolas ainda estão lá ou não, se estão arrebentadas por animais ou não, sem falar no mau cheiro que esse lixo também traz a todos os moradores. Só reforçar então o comentário feito pelo colega Wilson. Também me reportar a respeito do colega Rui ter comentado em relação ao grande fluxo de ônibus no bairro Progresso, nas proximidades da escola Professor Willy Ross. Sabemos que não podemos proibir aqueles ônibus a encostar do lado da contramão deste do Candalho. Talvez sugerir a estas empresas que façam de alguma forma diferente o descarregamento desses alunos. O que devemos sim fazer naquele local é um pedido feito já por aqueles moradores desse bairro, por este vereador, por diversas vezes, é a pintura de uma faixa de segurança. Moro naquele bairro e todos os dias, às 7h15, quando saio da minha casa, os alunos também, de certa forma, não respeitam os motoristas. Simplesmente da esquina do ginásio até a esquina do Mercado Cundi, os alunos simplesmente acham que têm direito de atravessar em qualquer local. Os nossos motoristas têm que parar em qualquer local que for para simplesmente os alunos atravessar. Faça um apelo, então, à Secretaria de Obras, Secretaria competente, que estude e realize neste local uma pintura de faixa de segurança. Temos na outra esquina aqui, também nesta esquina, junto ao Instituto, essas pinturas realizadas, e onde nossos motoristas respeitam de uma forma muito educada aqueles alunos que chegam na rodoviária, seja com o Braga, seja com outras empresas. Tem aqueles horários de manhã em que os nossos motoristas param, esperam nossos alunos atravessar, e justamente para dar segurança a eles. Tivemos essa semana um atropelamento no bairro, justamente na frente da escola, colega, por talvez não termos ali uma faixa de segurança, e talvez motoristas que venham do sentido hospital até a nossa Avenida Concórdia por se tratar de uma curva, talvez muitas vezes tapado pela visão de algum ônibus ali estacionado, realmente aquele local precisa de uma atenção, principalmente na hora da chegada e da saída dos nossos alunos. Escutando a Rádio Agudo no dia de hoje, na parte da manhã, logo cedo, escutei um assunto que mexe muito comigo, que é em relação ao comércio ambulante da nossa cidade, onde um caminhão anunciava que ia passar uma semana inteira em nossa cidade vendendo chocolate. Eu faço um apelo ao líder do governo que tenta intervir e agilize junto à secretaria responsável para que venha até a nossa casa o quanto antes o nosso novo código, nosso novo projeto de aumentar as taxas desses ambulantes que vêm aqui em nossa cidade. Já ia ligar a nossa secretaria para ver...
Comunica ao vereador que dispõe de um minuto.
Para ver se realmente este caminhão pagou a sua taxa. Quando eu estava me dirigindo ao centro administrativo, a nossa fiscalização já estava no local, só que sabemos que este pagamento é um pagamento simbólico para um caminhão passar uma semana inteira neste local, em frente à Igreja Matriz. Simplesmente vem ali, não soubemos da procedência desses chocolates, não soubemos da qualidade desse chocolate e faz com o nosso comércio uma concorrência desleal. Seria, por enquanto, isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao colega vereador Itamar Puntel.
Gostaria de cumprimentar ao presidente da mesa, vereador Valério Trebin, a meus colegas vereadores aqui presentes, as pessoas do auditório, o Márcio Nunes e a Rádio Agudo, e a todos os ouvintes da Rádio Agudo. Neste espaço de hoje, gostaria de falar sobre uma reunião no qual foi representar a mesa, pois o nosso presidente estava ausente devido a compromissos, que acho que ele vai comentar sobre esses compromissos, e juntamente com o vereador João de Deus, fomos representar o município de Agudo no Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região. Tivemos reuniões onde foi levantado alguns dados que nós teremos que está sendo organizada essa marcha dia 24 de junho de 2009 à capital, a Porto Alegre, onde os municípios que agregam a 4ª Colônia estarão todos unidos e serão visitados, e teremos reuniões com 5 secretarias do Estado, no qual o município de Agudo, todos os municípios da região vão levar as suas reivindicações em conjunto com a 4ª Colônia. Então, foi levantado vários assuntos, levei juntamente no dia 28 de maio, nessa reunião, mais uma apresentação de uma demanda que o município de Agudo está pedindo e vai ser incluído nas reivindicações da 4ª Colônia, é a estadualização da estrada que liga Agudo à barragem. Essa estrada, para nós futuramente conseguirmos colocar asfalto nessa estrada, ela tem que ser do Estado. Então é um dos pedidos que a Agudo está pedindo, e futuramente a gente sabe que vai ter um parque que veio um valor que vai ser criado entre o município de Agudo e o município de Barama, e a estrada principal para chegar até lá parte por Agudo a Nova Boêmia. Essa foi uma das outras reivindicações que foram levadas até lá. Foi decidido horários que sairão os ônibus para levarem os vereadores à capital. O presidente Sidney Luiz Rosso pediu a presença da maioria ou de todos os vereadores presentes, vamos dizer, de todos os municípios. e pediu que todo mundo comparecesse, que é uma reunião importante e deve estar todos os vereadores lá. Seria essa a minha colocação.
Passo a palavra ao colega vereador João de Deus.
Cumprimento o presidente desta casa, vereador Valério, demais colegas vereadores, as pessoas que nos assistem na galeria e as pessoas que nos acompanham através da Rádio Agudo. Cumprimento também o Márcio, representando a emissora. Também quero, né, nesse espaço, senhores vereadores, trazer uma reivindicação ou indicação que esse vereador recebeu por parte de pessoas que andam ou usam a rua Borges de Medeiros, mais precisamente da ponte até a escola Vila e Ruas. Visto que esta parte não é asfaltada ou colocada pedras de asfalto, então, devido ao inverno que se aproxima, ela tem grande dificuldade no tráfego de carro. E muitas vezes as pessoas que vêm de outra cidade, né, que vêm na parte da noite, principalmente de Dona Francisca, Faxinal, ambulâncias, que vêm até o hospital trazendo doentes, passam pela Borges de Medeiros para chegar até o hospital. Então, se pede que o poder faça um calçamento nessa região, para assim facilitar as pessoas que usam frequentemente, até mesmo os alunos que frequentam a escola Vila Rose. Observamos que essa demanda é muito grande, longos os anos que os alunos usam, e muitas das vezes já ouvimos outros vereadores também questionar a respeito desse pedaço de estrada, que é tão pequeno, mas que deu uma suma importância para quem trafega e para quem estuda ali. Seria essa a minha primeira participação, senhor presidente.
Passo a palavra ao colega vereador Naldo Killian.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Então, passo a palavra ao colega vereador Paulo Unfer.
Saúdo, senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade que acompanha os trabalhos aqui da casa, também aos que acompanham os trabalhos através do rádio e da internet. Quero, neste momento, aproveitando solicitações feitas por vereadores da casa, referente ao calçamento na rua Beno Helmut Petter, comunicar que, segundo informações que me foram repassadas, é intenção, sim, do governo municipal, de imediato também, no momento que concluir, fazer esta rua, que há tanto tempo já está paga pelos seus moradores. E da mesma forma, também no mesmo bairro, existe a rua Dr. Nilo Chechela, onde uma parte do calçamento já foi feita em frente às casas, ex-casas do Banco do Brasil. Como é uma rua, não é muito larga, também existe a intenção de ligar ela a esse calçamento da Euclides Clima. Também, da mesma forma, existe a intenção de imediatamente projetos de verbas para essas duas quadras da Borges de Medeiros, entre a ponte do Arroio Hermes, que liga até a escola. Muitas vezes esse trecho já foi solicitado por pessoas que passam nesse local, e em especial para os estudantes. Também quero, nesta noite, falar sobre momentos importantes vividos pela população do nosso município nas últimas duas semanas. Olhando o lado material e econômico, tivemos três ótimas notícias. Primeira, que foi a decisão favorável para Agudo, em segunda instância, referente ao retorno do ICM da barragem Dona Francisca. Em segundo lugar, a transferência a partir do dia 1º de agosto do cartório eleitoral para Agudo. E também, terceiro, investimento de mais de 2 milhões pelo governo do estado no Parque Estadual da Quarta Colônia, junto à Barragem Dona Francisca. Também tivemos no campo espiritual, que eu acredito que é tão importante ou mais que o econômico, momentos importantes nesta semana no município de Agudo, onde em primeiro houve um culto ecumênico na terça-feira na Igreja Católica Matriz São Bonifácio e na quinta-feira na Igreja Evangélica de Confissão Luterana, com a participação em conjunto da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, da Católica e da Congregacional. E no domingo realizou-se no ginásio municipal um grande encontro promovido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana, denominado Dia Sinodal da Igreja, reunindo em Agudo mais de 3 mil pessoas de várias localidades do estado do Rio Grande do Sul e até do exterior. Esses momentos demonstram a maturidade do povo de Agudo, onde as pessoas se unem para serem mais fortes. E eu tenho certeza...
Comunica ao colega vereador que dispõe de um minuto.
Que essa vontade de união para ser mais fortes também tem reflexos nesta casa e muitos exemplos que nós já vivemos através da união dos senhores vereadores, pensando sempre no progresso do nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Também quero me manifestar neste espaço, um pequeno expediente, dizer que na semana passada acompanhei o prefeito municipal em viagem a Brasília, onde tivemos uma audiência marcada junto ao Ministério da Defesa e lá fomos recebidos pelo coronel Gonçalves, uma vez que o ministro Nelson Jobim estava em viagem para a África, mas dizer aos colegas vereadores e aos ouvintes e às pessoas que estão aqui na galeria que o ofício encaminhado por esta Câmara em março, e aproveitar a oportunidade para parabenizar o diretor dessa casa, o Paulo Willem, conforme relato do coronel Gonçalves, sensibilizou bastante o ministro da Defesa, Nelson Jobim, este que esteve presente quando da outorga e enfim, acompanhou, auxiliou na promulgação da lei orgânica deste município e juntos com este ofício, convidando o ministro para estar na semana legislativa aqui no município, foi encaminhado material em DVD dos discursos do ministro, na época deputado, e ele ficou bastante sensibilizado e deixou, tem uma grande vontade de vir em Agudo ainda no ano do cinquentenário. Está difícil a agenda dele, provavelmente seja no final de julho, agosto, setembro. Mas será para nós, município de Agudo, uma grande honra em receber o ministro do Estado. Sabemos que ele assumiu o Ministério da Defesa com uma turbulência enorme, com caos aéreo, com intransigências da ANAC, e conseguiu o ministro Nelson Jobim, santamariense, conseguiu fazer com que este caos aéreo tivesse um fim. Falar também que, além destas audiências, tivemos uma audiência junto à Secretaria da Diversidade e Escolas do Campo, onde o diretor Armênio Schmidt nos colocou que, com certeza, dentro do orçamento da Secretaria, irá disponibilizar os recursos para a construção da Escola Alberto Pasqualini, escola esta que está em grandes dificuldades, realmente. Acho que é uma das escolas que, em termos de estrutura física, é que está em piores condições. E o deputado Paulo Pimenta nos acompanhou nesta audiência e está fazendo também forças para que possamos construir uma escola à altura dos educandos da região sul do município de Agudo. Também visitamos vários gabinetes de deputados gaúchos, uma liberação do recurso para de 100 mil reais do deputado José Otávio Germano, e provavelmente este recurso será destinado à rua Beno Peter, como comentado pelo colega vereador Rui, e também recursos de 100 mil reais liberados pelo deputado Paulo Pimenta através do Ministério da Agricultura, que será utilizado pela Secretaria da Agricultura para os agricultores do município de Agudo, e também já se comprometendo com 100 mil reais para a construção de uma quadra coberta, ou emenda individual do deputado Paulo Pimenta, para a construção de uma quadra na Escola Municipal 3 de Maio da linha Teutônio. Entre outras audiências, visitamos também os outros deputados, Sérgio Moraes, que está em análise o asfaltamento, um projeto para o asfaltamento da Avenida Concórdia, Luiz Carlos Sainz, onde o assessor acompanhou em audiência o prefeito junto ao Ministério Social para construção da casa do centro de convivência do idoso, no valor de 200 mil reais. Essa emenda já está, é uma emenda de 2008, questões técnicas estão pendentes. E dizer que a rua Borges de Medeiros, que dá acesso à escola professor Vili Ros, já existe uma emenda liberada, não lembro agora o deputado que fez essa liberação, mas já está em análise o projeto pela Caixa Econômica Federal, e essas duas quadras, no valor de 200 mil reais, estão já bastante adiantadas, e quem sabe ainda durante o ano esta avenida receba, essas duas quadras recebam então o calçamento. E eu acho muito justo nós fazermos a divulgação daqueles deputados que olham para Agudo e destinam recursos independente de partido. Quem sai beneficiado é o município de Agudo, são os munícipes. E temos, assim, vários deputados de vários partidos liberando as emendas parlamentares individuais para nosso município. Passamos para a Tribuna Livre, onde temos inscrito o senhor Dilvo Enio Prati. Convidamos o mesmo para se dirigir à Tribuna Livre, onde ele falará sobre o projeto de lei 21-2009. Comunica ao senhor Dilvo Enio Prati que o senhor dispõe de 10 minutos para fazer sua explanação. O senhor está com a palavra.
Boa noite, senhor vereador. Quero agradecer a participação. Gostaria de falar um pouco sobre esse projeto que está em tramitação na Câmara. Esse projeto, ele foi através da falar um pouco sobre essa empresa, que a semana passada, quando esse projeto entrou na Câmara, houve alguns vereadores que até não sabiam de que empresa se tratava, né, sobre o projeto. Só que, como a empresa Irmãos Prade, ela tem um trabalho, uma parceria com essa empresa, já faz 2 anos, e como a gente está terceirizando hoje toda a produção para essa empresa, então a gente não está divulgando mais tanto o trabalho, porque a gente tem aquele mercado garantido. Então, hoje a gente está fazendo um trabalho mais discreto na comunidade de Agudo. Então, muitas vezes, as pessoas não ficam sabendo como é que está funcionando a empresa, como está o andamento e como ela está trabalhando, né, com o pessoal, né, com vários empregados na época de produção, né, e os vereadores muitas vezes não estavam a par disso, né. Então, a gente pediu, inclusive, aos senhores vereadores para se fazer presente um dia na empresa, para saber um pouco mais sobre essa parceria. E como essa parceria hoje vem beneficiar muito a empresa Irmãos Prade pela estabilização dessa empresa no mercado, como é uma empresa muito forte, né? E essa parceria faz com que a gente consiga crescer no ramo de alimento que hoje a gente trabalha com linha de conservas. E como essa empresa está em falta de produção, houve essa iniciativa, né, da gente aumentar a produção. Só que hoje a nossa empresa ela não comporta uma produção muito elevada. Pela falta de espaço que a gente tem, os senhores vereadores puderam notar na presença lá no dia, né, que hoje a gente tem uma estrutura que é limitada e o aumento da produção fica inviável, né? E eu acho que hoje a gente vem fazendo um trabalho na agricultura, como tá sendo difícil para todos na agricultura. Hoje a gente tem problema com preços, principalmente o fumo, o arroz também, quando tem bastante, o preço cai muito, né? Eu vejo os debates dos senhores vereadores, eu acho que está sendo feita uma campanha muito boa em se juntar e fazer alguma coisa pela agricultura. E essa nossa ideia de crescimento, a gente está trazendo essas alternativas para Agudo, para a gente conseguir trazer alguma coisa nova para que o pessoal da região aqui possa produzir alguma coisa, ter uma garantia de compra, uma empresa que realmente acompanhe o pessoal, dá assistência e compra essa produção desse pessoal, né? Então, esse é o trabalho que a gente vem fazendo. Então, hoje a gente está com um trabalho de... O pepino, por exemplo, é um produto que é muito procurado no mercado. E devido a essa grande procura, hoje até o mercado internacional está procurando muito, né? Então não tem quantia. E então a gente é para produzir muito, né? E aqui a gente temos o pessoal que tem vontade de produzir, né? Então é muito interessante. E hoje a gente tem uma outra cultura que eu acho que daqui a pouco tempo a gente vai ter uma procura pelo plantio dessa cultura, porque até então ela não está sendo muito divulgada, que é a questão da palmeira real, que é uma cultura que ela se adapta muito bem à nossa região aqui, ó. E como hoje com a questão do Ibama, né, hoje tem que ser preservada muitas áreas de matas, né, e o palmito vem se associar junto a essas matas, sem devastar a natureza, ele vem se enquadra no meio dessa mata, dá para se plantar o palmito, né, com uma facilidade muito grande. Então, uma renda, e dá para tirar uma renda muito, muito boa, né? Então, é uma das culturas que está sendo muito, muito procurada, e hoje a gente tem como implantar isso na região. Outra cultura é a alcachofra também, que a gente está procurando plantadores, né, para essa cultura. Então, hoje a gente tem um trabalho de alternativa. para os produtores, né? Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Então, a gente tem esse projeto, está em tramitação aí, ó. Eu não vou dizer que vai ser uma doação de recursos, eu acho que não. Eu acho que os vereadores aprovar aqui de projeto para a empresa, com certeza vai ser um dinheiro que é bem investido no município, porque os senhores não fazem nem ideia da quantidade de pessoas que isso envolve. Uma empresa como essa, se ela crescer no ritmo como ela está, é mão de obra, é produtores, é o mercado, o dinheiro que é gasto aqui. Então, se tu vai analisar tudo o que se ganha com esse negócio, é impressionante para o município, né? Então, não é uma coisa assim muito... Pode ser pequeno agora de momento, mas com certeza daqui a pouco tempo isso vai voltar em dobro ou muito mais, né? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo os senhores vereadores se preocupando com isso, né? Porque a dificuldade está aí, só que a gente tem que fazer alguma coisa, né? E eu acho que isso está sendo feito, e a gente fica muito feliz em poder fazer parte disso aí, né? Da gente poder desenvolver e trazer alguma coisa nova para o nosso município, né? Então, a nossa batalha vai continuar, e o que a gente puder fazer pelo município em questão de buscar emprego, alternativa de negócio, né? Porque para não parar o nosso meio rural, né? Porque senão eu vejo o nosso meio rural vai virar deserto, né? Então está começando o pessoal a vir tudo para a cidade por não ter alternativa. E hoje eu acho que a gente está conseguindo mudar isso um pouco. É só o pessoal ter vontade, e vontade todo mundo tem para trabalhar, né? Só que falta ainda essas alternativas. E hoje está começando a aparecer essas alternativas. Então eu agradeço por esse espaço. Meu muito obrigado.
Dando continuidade aos trabalhos dessa sessão, passamos para o grande expediente, onde discurso o vereador Rui Milbrad. Vereador Rui Milbra está com a palavra.
Quero novamente cumprimentar a mesa diretora e demais colegas vereadores, comunidade em geral que nos ouvem e que estão aqui na galeria prestigiando nosso trabalho, nosso ponto de vista, levando em consideração a situação, o momento econômico, fatos que estão acontecendo no mundo, no nosso país e também em nosso município, afetando e ditando o ritmo e o futuro nosso e principalmente dos nossos filhos, que serão os seguidores daquilo que hoje estamos traçando e defendendo, para que o amanhã seja no mínimo melhor do que hoje. Como todos sabem, a nossa economia é basicamente sustentada pela agricultura, que em momentos de hoje, com toda a tecnologia, investimentos e projetos em que o governo destina, principalmente para o nosso pequeno agricultor, porém, com todo este incentivo, ainda é insuficiente para a sustentabilidade financeira da família rural. Como já levantado e mencionado por esse vereador em outras situações e oportunidades, e pelo que vi e vejo, nada está sendo feito, nenhuma atitude de nossos governantes, para que a situação não tenha um agravo ainda maior e de que talvez no amanhã não tenhamos mais oportunidade de contornar tal quebra e sucateamento, falência dos nossos produtores rurais. Talvez para aquelas pessoas que estão escutando via rádio, as pessoas que estão aqui e também os colegas vereadores devem estar se perguntando e imaginando, baseado no que o vereador Rui está se apegando para trazer, infelizmente, aqui uma estatística tão ruim para a grande maioria dos produtores rurais, tendo como parâmetro os produtores do nosso município. Inclusive, já mencionado anteriormente pelo nosso amigo Dilvo Prade, que também, como empresário, tem essa preocupação em um abandono dos nossos futuros filhos que poderiam permanecer na agricultura. Como parceiro no fornecimento de óleo diesel para os lavoureiros, vejo uma enorme dificuldade referindo-se aos arrozeiros na sua grande maioria, levando em consideração o preço do arroz, com preços que variam em R$ 24 a R$ 26, preço de hoje, que conforme projetados os preços, poderão ainda ficar piores. Diria sem medo de errar, eles têm dificuldade em saldar sequer o óleo diesel, que é uma das muitas despesas que avultam no custo de produção, levando em consideração os que são proprietários de terras. Imaginem só, ora, aqueles produtores que pagam arrendamento da terra, pagam fornecimento de água, pagam o corte do arroz, pagam o transporte do arroz da lavoura até o secador, mais a secagem da secadeira, para aí depois, quando chegar na hora de poder vender, ainda constatar que o tipo de arroz não é o do tipo 1, e sim o de 2, 3 ou 4. É um caos, ainda talvez não dado por conta em toda a sua plenitude, por conta dos nossos governantes, que os usam para lançar medidas de redução de custos da cesta básica, a dita comida barata na mesa, fazendo o nome em cima destes pobres e desesperados, ainda insistentes, persistindo na agricultura. Porque imaginem só o que iria acontecer caso a grande maioria abandonasse o meio rural, uma vez vindos à zona urbana, quem os empregaria? Também podemos incluir os produtores de fumo e também produtores de outras culturas que igualmente estão passando por sérias dificuldades, não conseguindo fazer sobrar nada no final de uma colheita. Quando se encorajam em investir em sua propriedade, construindo mais galpões, mais fornos, trocando a sua junta de bois por um pequeno trator, melhorias estas, todas visando aumento de produtividade e qualidade, aproveitando aquele dinheiro oferecido pelo governo, que no primeiro momento parece uma boa ajuda, um bom negócio, mas acabam assumindo e virando reféns do governo, dos bancos e, no caso do fumo, das empresas fumageiras, que em contrapartida não dão nenhuma garantia de preço que seja compatível em seguir, podendo pagar as suas dívidas em ter no mínimo um padrão de vida e de poder ajuntar uma reserva para que com o passar do tempo tenham segurança de poder desfrutar a vida com certa tranquilidade. Pelo que dá para se notar, a dificuldade está presente em todos os setores, mas com certo agravo, principalmente para aqueles que produzem os alimentos, e outros também, como o fumo, onde também daria para incluir, nesta situação calamitosa, os nossos comerciantes em geral. Digo, nós comerciantes estamos totalmente também desamparados por qualquer ajuda oriunda de qualquer benefício do governo. Esse mesmo governo, até ultimamente, tenha tido um pouco de consideração, liberando recursos com certo privilégio ao setor da produção primária, mas está esquecendo que nós, comerciantes, é que fizemos chegar este mesmo produto até o consumidor. Nós somos a ponte entre o que faz, que produz e o consumidor final. Nós, comerciantes, não temos acesso a nenhum tipo de financiamento ou empréstimo a juro baixo, a não ser para aquisição de equipamentos, construções e compra de veículos. Teríamos que ter acesso a um capital de giro com juros compatíveis com a realidade, e assim poderíamos dar condições de poder bancar a venda a prazo, sem comprometer a situação financeira da empresa e, consequentemente, ter poder de competição e barganha frente às grandes redes de loja que, certamente, têm acesso a recursos estrangeiros, trazendo, assim, uma concorrência desleal para com aquelas empresas que dependem de recursos próprios ou através de recursos oferecidos pelos bancos com taxas exorbitantes praticadas na atualidade. Não esquecendo que a empresa que utiliza capital estrangeiro, certamente uma fatia do investimento vai para fora do nosso país, deixando assim nosso país ainda mais atrelado ao capital estrangeiro. Trazendo esses dados, que são estatísticas e também projeções, porém muito preocupantes, gostaria de sugerir às pessoas que nos escutam e que aqui nos assistem que refletissem e que se manifestassem junto com nós, vereadores, onde começássemos um movimento para sensibilizar não só a comunidade, mas principalmente a classe política, desde a hierarquia mais baixa, que somos nós, vereadores, que somos o primeiro degrau desta defesa, nos ajuntando com o Poder Executivo, onde teríamos a união entre o Legislativo e o Executivo, que ficaria muito mais fortalecido. E assim, sucessivamente, a nível estadual, com os deputados, levando ao conhecimento da nossa governadora, juntamente aos nossos deputados federais e senadores, para que todos nós juntos possamos chegar totalmente fortalecidos ao presidente da República, levando a ele a preocupante situação das nossas classes de produção e comercialização. Enfim, nos resta a compreensão e a boa intenção de todos, e principalmente dos colegas da casa, em iniciarmos aqui esta luta e nos dedicarmos o máximo a esta causa, que na minha visão é de grande urgência, que poderá refletir num futuro bem menos sofrido, não só para nós, mas para toda a nossa comunidade. Serei isso, senhor presidente.
Dando continuidade ao grande expediente, convido para fazer discurso o vereador Paulo Unfer.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste nesta noite e acompanha os trabalhos através do rádio, eu quero nesta noite, em primeira mão, ler uma reportagem escrita por uma professora na Zero Hora do dia 17 de maio de 2009, que tem como título Aula ou Espaço do Nada. Mais um dia de aula e mais um dia em que a gritaria, o deboche, o desprezo e o desrespeito
comandam o espetáculo denominado Sala de Aula. É a festa, liderada por dois ou três alunos, os soberanos das façanhas ousadas, os heróis corajosos que enfrentam os professores com arrogância destemida, no cotidiano das aulas. Aos poucos, outros seguem o exemplo. Entra no embalo e na confusão, e a confusão aumenta. A aula, aos poucos, confunde-se com um vazio sem nexo. Não é uma aula. Não é uma festa. Não é nada. É o desmando. A professora decide iniciar a aula. Interfere. Bom dia. É dirigido aos alunos. Poucos ouvem, muitos ignoram. A seguir, a proposta da aula é comunicada. A maioria, entretanto, nem ouve. A professora se impõe e fala mais alto. Para alguns, é grito, desrespeito. É neste momento que os líderes agem com mais vibração, de forma descontraída, aos risos, e gritos circulam pela sala a pedir material emprestado, a segredar assuntos e a reclamar da professora, pois ela grita com eles. Na tentativa de amenizar a confusão, a professora providencia o material que os alunos dizem ter esquecido: o lápis, a borracha, o caderno, o livro, texto. Poucos momentos após, achei meu lápis, meu caderno. O descaso invade momento do saber. Desrespeito, o deboche e a farsa fazem da aula um mundo sem perspectivas. Na verdade, a aula é comandada pelas artimanhas da patrulha do faz de conta. Então, através das alusões infundadas de ameaças à professora, eles ignoram o conteúdo, as normas de convivência social. São os donos da situação. O restante da turma, refém da bagunça doentia, fica inerte, petrificada. A professora, esta mesma figura decorativa. Mas a aula e os conteúdos, o saber, onde é que fica? A ausência de ideias, de sonhos, de conquistas, anestesiam a vontade de muitos alunos e, desta forma, a violência mostra-se cada vez mais arrogante, ameaçadora e incontrolável. O que entrava o desenvolvimento cultural e assegura um rendimento escolar medíocre. A sala de aula hoje é um espaço doentio no qual o professor é torturado das mais diversas formas: verbal, gráfica, mímica, através de palavras, de gestos, desenhos obscenos e até sinistros. O aluno não consegue o comando, coitado, mesmo quieto, não passa ileso. É vítima desta turma. Além da perturbação sonora, pouco ou nada aproveita da aula, se é que este momento pode ser chamado de aula. Esse descontrole cultural e social terá alguma conotação com os resultados da avaliação em que o Brasil só tem atingido os últimos lugares. No teste do PISA, em 2006, o Brasil, entre 57 países, figurou entre os 10 últimos nesta avaliação. Vejam, isto aqui são palavras da professora Janeta Pires sobre a questão da sala de aula, acredito, nos grandes centros urbanos de nosso estado e país. Vejam, colegas e comunidade que acompanha os trabalhos desta noite, a que ponto estamos chegando nós? Aqui, no interior, ainda podemos bater no peito e dizer que aqui ainda não está tão ruim assim. Mas se não ficarmos atentos e não haverem mudanças nas leis que regram a disciplina das nossas escolas, em bem pouco tempo vamos achar comum o desabafo dessa professora. Aproximadamente há oito anos atrás, eu já falei da minha preocupação com os rumos das disciplinares que vinham tomando nossas escolas. Naquela ocasião, alguém me dizia: estes são os tempos modernos. Respondi que só o tempo iria dizer quem estava certo. Esse era o tempo em que o professor tinha autoridade para tomar decisões corretas, para o bom comportamento dos alunos, e os pais apoiavam este professor no momento que ele tinha que tomar umas atitudes mais severas, para corrigir aqueles poucos que querem transformar o colégio, às vezes, numa grande bagunça. Chegamos hoje, infelizmente, no momento que precisamos fazer algo para mudar. Assim como está, não pode continuar. Fico muito preocupado, pois os municípios, estados e União investem cada vez mais no conforto do estudante. Como podemos dar um exemplo, só este ano no município de Agudo deverá se gastar em torno de 1.300.000 em transporte escolar. Faço um apelo aos estudantes para que valorizem o que os seus pais estão gastando, pois tudo o que o município, o estado e a União investe na educação é dos impostos arrecadados, frutos do suor de quem trabalha e produz. Eu acredito que precisamos mudar alguns conceitos. As nossas autoridades precisam se preocupar mais com estes problemas e deixar em paz aqueles que estão trabalhando e produzindo. Pegar menos no pé daquele que trabalha e produz. Deixe o nosso agricultor ensinar o seu filho menor a trabalhar. Parece que nem isso não querem que aconteça mais. Deixe o nosso agricultor aumentar a sua lavoura através de pequenas roçadas, pois assim poderão dar condições para que muitos desses jovens permaneçam produzindo o nosso alimento de cada dia. Seria isso, senhor.
Dando continuidade, passamos para a ordem do dia. Solicito ao secretário, vereador Itamar Puntel, para fazer nova verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes. A quórum para instalar a sessão.
Ordem do dia. Havendo quórum e todos os vereadores continuando presentes no plenário, então passamos para a ordem do dia, onde está em discussão o projeto de resolução 2/2009, que concede homenagem honorífica a Gudense Brilhante para Romar Rudolfo Belling. Passamos para a votação o projeto de resolução 2/2009. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, levantem-se. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de resolução 2/2009. Passamos para a discussão o projeto de resolução 3/2009, que autoriza a Câmara Municipal a realizar despesas com a Semana Legislativa 2009. Passamos o projeto de resolução 3/2009 para votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, levantem-se. Está aprovado o projeto de resolução 3/2009 por unanimidade de votos. Passamos para a discussão o requerimento número 11/2009. Passo a palavra ao autor.
O requerimento
11 2009, que solicita urgência especial.
Senhor presidente, colegas vereadores, solicitei urgência especial para apreciação e também do projeto 22/2009, que dispõe sobre a concessão de uso imóvel, subvenção social, associação beneficente, amor perfeito e da outras providências. Pois, conforme consta na mensagem, que esta criação desta casa de passagem já foi solicitada através de ação civil pública, que determinou que o município de Agudo edificasse abrigo para crianças e adolescentes. Poderia algum colega vereador questionar por que este projeto não veio antes para esta casa? Sabe-se que foi criada a Associação Beneficente Amor Perfeito, que vai administrar este abrigo. E esta criação demorou um pouco, pois necessitava-se, para a celebração do convênio, que esta associação apresentasse o CNPJ. Isto somente ocorreu nesta semana, por isso solicitamos o apoio dos senhores vereadores para que esse projeto tramite com a urgência necessária. Seria isso.
Passamos o requerimento 11/2009 para a votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem-se. Está aprovado por unanimidade de votos o requerimento 11/2009. Passamos então para a discussão o requerimento número 12/2009, autoria do vereador Paulo Unfer. Passo a palavra para o autor.
Da mesma forma, solicito também a aprovação do requerimento 12/2009, que requer a instalação de sessão extraordinária assim que for possível e que as comissões tiverem exarado o seu parecer, para que possamos o mais breve possível apreciar e votar esta matéria. Seria, senhor presidente.
Passo o requerimento 12/2009 para votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, levantem-se. Está aprovado por unanimidade de votos o requerimento 12/2009. Dando continuidade, passamos para a discussão da pauta, onde estão em primeira sessão o projeto de lei 12/2009 em primeira sessão, o projeto de lei 22/2009, desculpa, e em segunda sessão de pauta, os projetos de lei 20/2009 e projeto de lei 21/2009. Está aberto para discussão preliminar esses projetos, podendo haver a inscrição até de 4 vereadores. Passamos então para as explicações pessoais, onde podem inscrever-se até 5 vereadores junto à mesa. Está aberta a inscrição.
Vereador Arnaldo.
Vereador Rui.
Dário.
Passo a palavra ao vereador Naldo Killian.
Senhor presidente, senhor secretário, demais colegas vereadores, pessoas presentes, ouvintes da Rádio Agudo, queria dizer que há dias atrás estive visitando a empresa Schmidt Calçados, aonde não foi diferente quando assumi essa casa há 4 anos atrás, para ver a que pé estava essa empresa. Recebido pela senhora Deise, muito bem recebido, mais uma vez por sinal, me dizia ela que a empresa Schmidt Calçados está bem. Estamos com 140 a 150 funcionários. E então dá para se dizer que a Schmidt hoje, com mais aqueles funcionários da Vision, dá em torno de 200 a 200 e poucos funcionários. Também é onde ela me fez algumas reivindicações e eu levei até os órgãos competentes e ela já foi atendida. Ficou, me ligou ainda hoje me agradecendo. Também, mais uma vez, não poderia deixar de me reportar sobre o lixo do nosso município, principalmente este que muitas vezes eu já trouxe a minha preocupação para essa casa, já que em diversas vezes recolhiam, principalmente na Caiçara, recolhiam na parte baixa e na parte alta ficava. Então, muitas vezes, por esse vereador, já trouxe a essa casa o meu descontentamento com o recolhimento do lixo. E hoje vejo os colegas também, a gente vê na cidade, aí muitas vezes depósito de sacolinhas, os cachorros espalhando, e com a chuva que agora vem, com certeza a preocupação aumenta, pois entope os canos, as canalizações, e só pode trazer problemas para nós daqui. E vendo os colegas falar em calçamento, já que nós fomos felizes e ganhamos uma quantia boa de calçamento, eu não podia deixar de também pedir ao nosso prefeito que, no momento que der, conseguisse mais algumas quadras para que nós chegasse até, principalmente, até a escola Paraíso da Criança e também, né, de repente, até mais acima. Nós temos hoje até o nosso posto de saúde. Pedir ao nosso prefeito, já que tanto tem trazido calçamento nesses últimos anos, que de repente trouxesse mais alguns metros para a nossa Vila Caiçara também. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Rui Milbrand.
Aproveitando o comentário sobre calçamento e a antecipação do meu questionamento, senhor presidente, Valério já antecipou de que a rua Beno Helmut Petter está com os dias contados já para que esse calçamento aconteça lá também. Temos também um espaço compreendido entre que falta na Borges de Medeiros, entre a rua Germano Henschke. Parece-me que também está bem encaminhado, mas além dessas ruas, nós temos muitas ruas no nosso município que estão na espera e que tenham prioridade. O exemplo também da nossa querida Vila Caiçara, que carece de calçamento, uma vez que a vila existe há mais de 20 anos e, infelizmente, sequer uma rua tem calçado. A exemplo também temos outras ruas em que a comunidade está ansiosa em ver as promessas do Poder Executivo em calçar ruas da nossa cidade, como a Borges e Medeiros, até nas mediações do Mercado Brasil, a Rua Independência, a rua Hugo Carbone, que eu diria que é muito importante essa rua, porque ali, ainda além de tudo, tem um educandário. Estamos aqui só lembrando e pedindo urgência nestes e tantas outras ruas, investimentos que são de super importância, não só para a comunidade local, mas para todo o nosso município. Também gostaria de deixar registrado aqui a participação que tive na comunidade, na festa da comunidade Santa Luzia, da linha Boêmia, com um gostoso churrasco, com espeto, que lá tradicional, que é o espeto no chão.
é algo diferente convivido lá com a comunidade local. Também estive no encontro do dia sinodal da Igreja da Comunidade Evangélica, aqui no Centro Esportivo Municipal, com a presença de muita gente, de todos os cantos, não só da nossa região, como de todo o nosso estado. Muito bem organizado pelo nosso pastor Henrique Guilherme Scherer e sua equipe da comunidade evangélica local. Ainda à tarde, estive presente também na festa da comunidade São José do Rincão do Pinhal, também muito bem organizada e que também só poderia resultar em um sucesso. Parabéns a todos. Seria isso a minha participação.
Passo a palavra ao colega vereador Dário Gás.
Saudar mais uma vez a todos. Hoje, excedendo ao meu espaço, o meu tempo, fazer só mais um pequeno comentário. No último fim de semana, estive me deslocando ao município vizinho Paraíso do Sul, aqui pela nossa estrada municipal, a chamada Transparaíso. Fazer um pedido à Secretaria de Obras. Esta secretaria fez o patrulhamento em toda a volta desta comunidade, faltando ali um trajeto da esquina até a divisa com o município vizinho. Esse pequeno trajeto encontra-se em um estado bem precário. Talvez o secretário de obras tenha uma patrola em nosso centro, aqui na nossa Secretaria de Obras, com algumas horas, dará um pouco de conforto a quem precisa transitar nesta estrada. Convocar de público secretário Roberto Schorn para a nossa audiência no próximo dia 5, sexta-feira, às 15 horas, junto à Câmara Municipal de Vereadores, prestação de contas do primeiro trimestre de 2009, onde o secretário vem e apresenta a Câmara Municipal, a nossa Comissão Finanças, Orçamento e Mérito. Convidar também a todos os demais colegas vereadores, a todos que nos ouvem, para então escutarmos a explanação do secretário Roberto Schorn quanto aos recursos utilizados no primeiro trimestre de 2009. Fazer também um pequeno comentário em relação ao calçamento no bairro Progresso. Esses dois locais realmente necessitam de calçamento, uma vez que cada vez que a gente faz uma reunião dos moradores de bairro, da associação de bairro, este local, por se tratar principalmente do calçamento já pago há mais anos, cabe então ao município dar a assistência necessária e realmente realizar este calçamento na rua do bairro Progresso, na Beno Helmut Petter. E entre se tratar da Borges de Medeiros, no pequeno trajeto entre a ponte e a escola Professor Willy Ross, não basta apenas falar em alunos que ali transitam no dia a dia, mas vamos falar na ambulância que no dia a dia precisa sair. É a ambulância da prefeitura, é a ambulância do hospital, precisa sempre passar pela Avenida Concórdia, muitas vezes em uma urgência, precisa se deslocar a outro município para salvar vidas, e este calçamento, nesse pequeno trajeto dessas duas quadras na Borges de Medeiros, muitas vezes pode salvar vidas de um amigo, de um parente, de um ente querido. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Também quero, já o colega vereador Paulo e o colega vereador Rui falaram sobre o dia sinodal da igreja, mas não poderia deixar de também parabenizar o pastor Henrique, enfim, todas as pessoas envolvidas da comunidade evangélica que organizaram este evento, e evento este com um número bastante expressivo de pessoas de toda a região do estado do Rio Grande do Sul. Tivemos no dia de ontem aproximadamente 3 mil pessoas, e dizer que eu até nunca tinha visto o ginásio com tantas pessoas como teve no dia de ontem, onde todas as duas arquibancadas estavam lotadas e toda a parte central do do ginásio municipal também lotado. Estão de parabéns os organizadores deste evento. Também aproveitar a oportunidade de dizer que esta semana é a Semana do Meio Ambiente e dia 5 de junho, sexta-feira, é o Dia Internacional do Meio Ambiente. Temos questões ambientais e com certeza todas as escolas irão fazer algumas atividades com os alunos lembrando esta data que é importante. E aproveitar a oportunidade de convidar a todos que estão aqui na galeria e os ouvintes da Rádio Agudo para a nossa semana legislativa que se inicia no sábado, dia 6, às 10 horas, teremos o descerramento da placa comemorativa ao cinquentenário do Poder Legislativo, lá na esplanada do Monumento ao Imigrante, e convidamos a todos vocês, onde teremos lá uma surpresa, vamos dizer assim, vai ser descerada a placa da primeira ata da sessão legislativa, quando da instalação do Poder Legislativo aqui no município de Agudo. Homenagem esta justa para as pessoas que junto, muitos delas estavam junto na Comissão Emancipacionista e todos os outros vereadores das legislaturas anteriores merecem esta homenagem porque fizeram parte deste processo para o desenvolvimento e para o progresso do município de Agudo. Também convidar para o dia 8, que nós temos no dia 8 uma sessão solene em homenagem e aprovado esta noite em plenário nesta casa, homenagem ao agudense brilhante escolhido pela bancada do PP, homenageado este o senhor Romar Belen, e no dia 10 uma homenagem a todos os ex-vereadores no Clube Centenário. Quero convocar os senhores vereadores para a sessão extraordinária, logo após os senhores e as devidas comissões darem os pareceres, e também convocá-los para a sessão ordinária do dia 8 de junho de 2009. Nada mais havendo a constar, declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana de atividades.